Certamente, existem diversas outras questões que poderiam ser abordadas quando se fala em sociedade, vida humana e capitalismo. E limites postos, né? Tanto limites, inclusive, anteriores à própria pandemia que estamos passando. Porém, eu acho que o momento atual, ele, apesar de toda essa tragédia, né? Todas essas mortes, né, que são bastante sensíveis, né, para todo mundo e machucam muitas famílias, né, a gente sente muito isso. Porém, também esse momento coloca questões para que a gente possa pensar o próprio lugar do indivíduo na sociedade, o próprio lugar e o sentido da vida humana, né? Da sua relação com a natureza e da sua relação com o sistema de produção capitalista, né? Na lógica da produção, distribuição e consumo, ao mesmo tempo fechando um ciclo, né? De produção, de consumo, de realização, né? Dessa mercadoria e de retorno de uma nova produção, e isso gerando lucro, gerando riqueza e sendo sempre marcado por um processo de exploração do ser humano, pelo próprio ser humano, do ser humano com a natureza. Mas eu quero colocar uma abordagem que possa servir para pensar numa perspectiva mais geral. Eu acho que vivemos limites objetivos para a própria vida humana. Isso evidencia que o ser humano precisa se repensar. Não somos onipotentes, como é dito algumas vezes e vendido como valor que a pessoa tem que alcançar, galgar. E isso, na sociedade capitalista em que vivemos, passa pela lógica do querer ser e do querer ter. Ocupar postos de prestígio e de comando e poder da sociedade e conquistar supostamente por sua e conquistar isso supostamente por sua capacidade individual, pela meritocracia, pelo sucesso, no caso, de obter bens, posses, dinheiro, riquezas. Quais as condições reais e históricas das pessoas alcançarem isso? Então, isso é inclusive uma questão para ser posta. Nem todo mundo, na verdade, pode alcançar esse objetivo maior que é posto pela própria sociedade capitalista durante os anos e durante décadas, né? Então, demonstra, inclusive, uma falácia do próprio sistema de produção capitalista global, mesmo dentro da globalização, que vende uma ideia e uma perspectiva de sucesso que nem todos poderão alcançar, porque vivemos numa sociedade cujo ponto de partida das pessoas são desiguais. Então, esse é um momento que a gente tem que pensar um pouco, né, nesse próprio sentido. Qual o sentido dessa busca, entendeu? Portanto, acho que, primeiro, esse tipo de situação mundial, né, da pandemia que passamos e vivemos, é um momento de pôr esse objetivo maior que é defendido pela sociedade em suspenso. Ou seja, é um momento de reflexivo, eminentemente reflexivo, e momento de voltar a pensar três elementos que eu acho cruciais. O que somos, aí pensar assim, o que somos como seres humanos e como pessoas nesse mundo, o que queremos. Ou seja, quais os realmente nossos objetivos? É só conquistar esse sucesso, bens, propriedades, posses, riqueza, dinheiro. Inclusive, pessoas estão morrendo que têm bens, posses e dinheiro e ainda se morreram. E como vivemos hoje? Esses três elementos eu acho que são bastante reflexivos, né? O que somos, o que queremos e como vivemos. Ou seja, o modo de vida. Então, o modo do ser e o modo de vida. E aí, outras três questões correlatas. Será que vale a pena uma vida apenas para ter coisas, para acumular bens, riquezas, dinheiro? Será que o sentido da vida é só esse? 2. Segunda questão. Será que vale uma vida apenas corrida, sem valorizar amizade, família, filhos? Ou seja, sem passar um tempo com seus familiares, com seus entes queridos, e não ficar apenas almejando aumentar o lucro ou arrumar mais horas de trabalho, produzir mais bens para vender, fazer mais atividades e serviços para alcançar mais dinheiro. Então, será que vale isso tudo vale a pena, essa vida corrida desse jeito? Ou seja, esse momento é um momento de repensar o nosso lugar no mundo, o nosso lugar como um ser social que somos. Ser social porque vivemos em coletivo, sempre. É para a gente repensar, inclusive, as relações sociais que temos. E nas relações sociais que queremos, e a relação social que estabelecemos com a natureza. E aí, a terceira questão, nessas três para pensarmos: será que estamos agindo de forma responsável com a natureza, com os rios, os mares, as florestas, esses elementos naturais que temos, a terra, ou seja, a poluição que fazemos, né? Será que isso é uma forma responsável? E será que estamos valorizando e respeitando com equidade para com os povos indígenas, as populações do campo, os quilombolas, a população LGBT+, os povos negros, as populações do continente africano, os afro-brasileiros, culturas andinas, América Latina, trabalhadores informais? Isto é, esse é um momento de pensar também essas relações que estabelecemos do ponto de vista da responsabilidade coletiva que temos para com a história das coisas e dos povos e para com a cultura. E porque muitas vezes a gente vive um processo de imposição cultural e homogeneização da cultura, sem valorizar, muitas vezes, os elementos locais, tradicionais, a oralidade, também elementos que são ricos. É também um momento para a gente pensar nas formas de dominação existentes e de imposição cultural, global e social, industrial e econômica. Por que que temos que produzir tantos bens e ainda assim pessoas passarem fome? E pessoas ganharem tanto e outras, a maioria, sem salário, sem o um mínimo, como no caso do Brasil, que temos cerca de 40 a 43, né, milhões de informais. E 13 milhões de desempregados, e ainda existem quase 10 milhões de pessoas desalentadas que nem procuram mais um emprego, são dados do IBGE. Ou seja, mais de 50 milhões de pessoas que vivem do trabalho precário, incerto, sem uma certeza do ponto de vista da permanência no trabalho. Então, e sem uma seguridade social garantida, e sem direitos do trabalho garantidos, sem FGTS, sem seguro-desemprego. Então, qual a perspectiva de futuro a médio prazo e longo prazo dessas pessoas, né? Ou seja, vive no mar, no oceano de incertezas. E isso representa a maioria da população economicamente ativa, que está em torno de 94 milhões. No máximo, de pessoas que estão ocupadas. Dessas 94 milhões, 55 milhões compõem essa massa de trabalhadores informais, desempregados e desalentados. Ou seja, mais da metade dessa população ocupada é de pessoas que vivem ou em economias de bicos de incerteza, camelôs informais, trabalhadores autônomos, trabalhadores por aplicativos, que está crescendo bastante. Então, esse universo compõe o que é o povo brasileiro, o que é a população brasileira. E aí cabe a gente pensar que Brasil é esse. Então, são questões possíveis de serem pensadas, inclusive por causa desse momento de pandemia, porque uns têm o privilégio de parar de trabalhar, né, e outros não. Ou seja, isso é uma perversidade posta pela própria sociedade, historicamente. Desde o fim da escravidão, que a gente tem povos que foram deixados ao léu, vamos dizer assim, do processo de desenvolvimento e de distribuição de riquezas nesse país. Então, esse momento de pandemia também é um momento para que se pense nesses elementos históricos, culturais, desiguais, arraigados, e que eles vêm à tona. Não, não ficaram mais, escondidos ou ocultados.